Capítulo 3. Ortografia. O alfabeto da língua portuguesa é formado por 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. As letras K, W e Y fazem parte do alfabeto em língua portuguesa e são usadas em abreviaturas, em símbolos e em palavras estrangeiras e em derivados portugueses de nomes estrangeiros. O emprego das consoantes. O emprego das letras X, CH, S, SS, Z, G e J. X é usado depois de ditongo, depois de em inicial e depois de M inicial. Se o radical da palavra for escrito com CH, seus derivados também terão CH. CH é usado nos sufixos acho, achão, icho e ucho, depois de N e nos derivados de palavras que já contiverem CH. S é usado em adjetivos terminados em oso, osa, nos sufixos es, esa, em adjetivos pátrios, títulos de nobreza e em palavras derivadas de substantivos. No sufixo ense, nas formas dos verbos por e querer e seus derivados. Nos verbos com radical terminado em s, de modo geral, quando após o ditongo vier o s, nos grupos ist, ust e nos diminutivos dos substantivos com radicais em s. SS é usado em nomes relacionados a verbos cujos radicais terminam em gred, sed, met, prim, e em verbos terminados em tir. Z é usado nos sufixos es, esa, e no caso de substantivos abstratos derivados de adjetivos, e no sufixo isar, quando a palavra de origem não for escrita com S. J é usado na terminação age, nos derivados de palavras que tiverem J em seu radical, nas formas verbais dos verbos terminados em jar e em vocábulos de origem indígena e africana. Sempre use iniciais maiúsculas, no início de períodos, versos ou citações diretas, em substantivos próprios, em nomes de vias e lugares públicos, em nomes de eras históricas e em datas importantes, quando escritas por extenso, em nomes de artes, disciplinas, ciências, instituições de ensino, instituições políticas, citação direta, em títulos de livros, jornais, revistas e demais criações do intelecto humano, por exemplo, Renascimento, no campo das artes e biologia, no campo das ciências. Nos pontos cardeais que indiquem região, em nomes de leis, decretos, atos, em pronomes de tratamento, em correspondências e em nomes comuns, personificados ou individualizados. Sílaba. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são emitidos em um só impulso de voz. As palavras podem ser classificadas quanto ao seu número de sílabas, que são separadas por soletração. As palavras podem ser monossilábicas, com apenas uma sílaba, dissilábicas, que têm duas sílabas, trissilábicas, que têm três sílabas, e polissilábicas, que têm quatro sílabas ou mais. Tonicidade. Em cada palavra com duas ou mais sílabas, existe sempre uma que se destaca com maior intensidade. Essa é a sílaba tônica, na qual recai o acento tônico. Ela pode ser principal ou secundária. De acordo com o acento tônico, as sílabas podem ser classificadas como tônicas, átonas e subtônicas. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas como oxítonas, a sílaba tônica é a última sílaba, paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, e proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Divisão silábica. Algumas sílabas não se separam. Isso ocorre em ditongos e tritongos. Nos dígrafos CH, LH, NH, QU, GU. Nos grupos consonantais e nos encontros consonantais iniciais. Atenção! Se duas consoantes forem pronunciadas separadamente, as letras que as representam também devem ser separadas na divisão silábica. Os casos nos quais as sílabas que se separam são as vogais dos hiatos, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS, as vogais idênticas em letras CC e CC cedilha. Outras regras muito importantes são: as consoantes não seguidas de vogal ficam na sílaba anterior. Nos prefixos bis, cis, des, dis e trans, o S não se separa quando a sílaba começa com consoante, mas é separado quando a sílaba seguinte começa por vogal. No prefixo es, o X não é separado quando a sílaba seguinte começa por consoante. Contudo, ele é separado quando a sílaba seguinte começa por vogal. E os prefixos sub e inter seguem as mesmas normas. Em vocábulos com três vogais juntas, sendo a do meio a semivogal I, forma-se um ditongo entre as duas primeiras letras. Emprego do hífen. O hífen é empregado em palavras compostas, cujos elementos mantêm sua independência, mas o conjunto forma com perfeição uma unidade de sentido. Usa-se o hífen em palavras compostas que não apresentam elementos de ligação, compostos que têm palavras iguais ou quase iguais sem elementos de ligação, compostos entre cujos elementos há o emprego do apóstrofo, palavras compostas derivadas de topônimos, nomes próprios de lugares, com ou sem elementos de ligação, e compostos que designam espécies animais botânicas, nomes de plantas, flores, frutos, raízes e sementes, que tenham ou não elementos de ligação. Prefixos. O hífen é utilizado diante de palavra iniciada por H, se o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. Porém, se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra começar por R ou S, dobram-se essas letras. No entanto, com os prefixos hiper, inter e super, deve-se manter o hífen. Em prefixos como ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró e vice. No prefixo co, quando se junta com a segunda palavra, mesmo que esta se inicie por o ou h. Se a segunda palavra iniciar com H, o hífen cortado. Mas, lembre-se da regra, se a palavra seguinte começar com R ou S, dobram-se as letras. Na formação de palavras com AB, OB e AD, o hífen também é empregado em palavras começadas por B, D ou R. Com a palavra mal, se o vocábulo seguinte começar por vogal, H ou L. Quando mal significar doença, usa-se hífen se não houver elemento de ligação. Não se usa hífen nos prefixos pre e re, mesmo em palavras começadas por e, na formação de palavras com não e quase, e em compostos que apresentam elementos de ligação. Acentuação gráfica. Para acentuar corretamente as palavras, é bom rever sua classificação quanto à sílaba tônica, assim como os conceitos de ditongo e hiato. Acentuação das proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Acentuação das paroxítonas. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em I, IS, R, X, N, L, UM, UNS, US e PS. Como exemplos, temos bíceps, fórceps, AN, ANS, ÃO, ÃONS e em ditongo oral, seguido ou não de S. Outras regras de acentuação. Paroxítonas terminadas em ENS não levam acento. Usa-se indiferentemente os acentos agudo ou circunflexo se houver variação de pronúncia. Os prefixos paroxítonos que terminam em R e em I não são acentuados. Se o I e o U forem seguidos de S, a regra anterior se mantém. Não se acentuam I e U seguidos de NH. Nas paroxítonas, o I e o U não serão mais acentuados se vierem depois de um ditongo. Acentuação das oxítonas. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens. Os ditongos abertos es, el, els, oi, ois, são acentuados somente nas palavras oxítonas, com uma ou mais sílabas. As três vogais a, e, o, seguidas ou não de s, também são acentuadas. Acentuação dos monossílabos. Monossílabos tônicos terminados em a, e, o, seguidos ou não de S, também são acentuados. Acentuação de hiatos. A primeira letra dos hiatos, vou, enjoo, vem, zoo e creem, não é acentuada. Acentuação dos verbos ter e vir. Os verbos ter e vir recebem um acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Esses verbos recebem um acento agudo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. O trema não é mais usado a partir do novo acordo ortográfico de 2008. Porém, o trema permanece em palavras estrangeiras e em seus derivados. Acento diferencial. O acento diferencial permite identificar palavras que têm a mesma pronúncia, mas com reforma ortográfica, ele permanece apenas para os verbos. Parônimos. Parônimos são palavras com som semelhante, mas de sentido e grafia diferentes. Provocam confusão no uso devido à estreita semelhança sonora. Crase. Crase é a junção de duas vogais de mesma natureza. Para distingui-la, usa-se um acento grave. Ela pode resultar da junção de preposição a mais artigo feminino definido, a, as. De preposição a mais pronome demonstrativo, a, as. Exemplos: aquela, aqueles. E de preposição a mais vogal a inicial dos pronomes demonstrativos: aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Não confunda o pronome pessoal a com o demonstrativo a. Também usa-se crase para evitar ambiguidade ou anfibologia, sentido duplo na construção sintática, e antes de palavras ocultas por zeugma. Alguns gramáticos ensinam que se deve acentuar o a de algumas expressões como receber a bala, fazer a vela, matar a faca, desafiar a espada, etc. Deve-se evitar o emprego do acento quando a frase não oferecer ambiguidade ou não denotar falta de clareza.